UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Celebrar o Dia do Patrimônio e o Dia Internacional da Fotografia, o Circuito Liberdade promove o Circuito Fotografia e Patrimônio Cultural. O evento vai reunir instituições e personalidades dessas duas áreas para debater questões como políticas de preservação, imagem, patrimônio, memória, oralidade, dentre outros. A Mesa Redonda Fotografia como Ferramenta para a Ressignificação do Patrimônio Cultural é um dos eventos que faz parte dessa programação. A atividade será realizada no Espaço do Conhecimento UFMG e vai abordar as diversas leituras possíveis de imagens que reconstroem memórias e saberes relacionados ao patrimônio cultural. E para falar sobre a Mesa Redonda, eu converso agora com o doutor em Literatura Comparada e professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor André Melo Mendes, que participa da mesa. Muito bom dia, professor. Seja muito bem-vindo aqui ao Conexões.
Bom dia.
Professor André, quero começar falando dessa relação aí, né, da fotografia e o patrimônio histórico, né? Como é que essa relação acontece? A gente entende aqui a fotografia como objeto de registro ou a arte da fotografia, a linguagem aí também entra nessa relação?
É, tudo entra junto nessa questão, né? Mas primeira coisa que a gente deve pensar é que a fotografia, ela não é uma imagem que traduz a verdade, né? Ela, ela é tão complexa, a imagem fotográfica, que vários elementos podem interferir na produção de uma determinada interpretação, né? Então, por exemplo, cor, ângulo, posição que foi feita a foto, todos esses elementos produzem fotos que o mesmo referente pode produzir sentidos diferentes. Então, a primeira questão que se coloca aí, né, é quais fotos devem ser separadas e quais fotos devem ser preservadas e quais não devem ser preservadas. Né?
Então,
isso vai de acordo com o desejo do que se quer preservar no patrimônio histórico.
A objetividade da fotografia é uma falácia, né, professor?
É, pelo menos essa ideia de uma imagem pura ou de uma imagem transparente, livre de discursos, sim, nós podemos dizer que sim.
Legal. E, mas aí pensando na ideia do registro aí como patrimônio, né, professor?
O que você deve ter em mente quando você vai fazer esse tipo de seleção de imagens para fazer esse registro? Primeiro, qual é a ideia de patrimônio histórico que você tem?
Uhum.
Porque se a gente pensar como os principais pensadores atuais, entre eles o Michel Foucault, que é o mais famoso, não tem uma verdade única, né?
Uhum.
Não tem uma verdade única que vai ser descoberta pela ciência, pela religião, pelo esoterismo. Essa verdade, ela, apesar de não existir como única, existe uma espécie de consenso. Esse consenso, ele não é estável, nem é um consenso que fica ali harmonioso, né? Ele fica tenso. Então, quando você determina qual verdade do patrimônio histórico você quer preservar,
uhum,
isso vai determinar quais imagens serão separadas para serem preservadas e quais não serão.
Uhum. Ah, então, a partir daí tem duas questões, né, professor? Pensando até aí na temática, no nome da mesa, que fala aí de uma ressignificação cultural. Então, uhum, e tem a ver com isso, professor? O que, que é essa significação e o que, que seria essa ressignificação?
É, o que acontece é o seguinte, as imagens, elas têm ligações entre elas, vamos ter Abby Warburg é um cara famoso, ele falou, ó, as imagens têm pontes sincrônicas que ligam umas às outras através do tempo de uma maneira não linear. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que uma imagem interfere no sentido da outra imagem. Então, por exemplo, a imagem de uma pessoa, de um Cristo crucificado no século XIII, ela vai interferir numa imagem de alguém fazendo uma pose de uma cruz, por exemplo.
Uhum.
Né? Tá. Vai, através do tempo, aquele sentido, né? Aquela imagem, ela tem uma trajetória histórica, antropológica, que vai fazer com que, ao fazer essa pose do Cristo, aquela imagem, aquela ideia de sofrimento, ela atravessa o tempo.
Uhum.
O que é interessante sobre isso é que isso é uma via de mão dupla. Né? Então, por exemplo, uma imagem que é veiculada, por exemplo, eu poderia fazer uma série de imagens, e muitos artistas fazem isso, criticando essa, por exemplo, essa noção do Cristo crucificado, e essa mudança que vai ser feita através de outras imagens ou de discursos, etc., pode mudar aquela ideia da imagem de Cristo crucificado. Um exemplo que eu vou dar lá, que eu vou trabalhar nessa palestra, é o seguinte: por exemplo, a imagem que se tem na história da arte das Vênus deitadas, né? Uhum. Aquelas mulheres nuas, são retratados como deusas, que estão deitadas, e que essa forma, ela repete desde o século XV até hoje. E essa imagem dessa mulher, ela acaba trazendo a ideia de uma beleza ideal. Sim. Essa beleza ideal que está sendo transmitida, a beleza de uma mulher branca, jovem, né, sem imperfeições na pele, quer dizer, saudável, etc. A partir do momento em que, desde os anos 70, eu diria, vem sendo feita uma série de imagens que vão questionando essa imagem dessa Vênus deitada, até a gente chegar, por exemplo, numa imagem que está lá em Inhotim, do Miguel Rio Branco, que é uma prostituta negra deitada. Aí, então, a gente tem todo um questionamento do conceito dessa mulher branca deitada na cama como beleza ideal. Passa-se a pensar nessa imagem hoje em dia como também uma imagem eurocêntrica, vamos dizer assim.
Uhum.
E questionando essa beleza que está colocada ali pela história da arte.
Uhum.
Então, a exibição dessas imagens de mulheres que não são do padrão, mas usando aquela forma, acaba permitindo esse questionamento do sentido dado àquela imagem que antigamente era só de uma beleza ideal, e hoje ela passa a ser colocada também como uma beleza ideal eurocêntrica.
Uhum. E aí, professor, quando o senhor fala dessa via de mão dupla, né, tem a ver também com o entendimento, com a leitura dessa imagem, professor?
Exatamente, né? Se a gente considera, como hoje em dia se considera, que as imagens, elas são imperfeitas, são signos e que elas carregam nelas mesmas discursos,
uhum,
essa imagem que eu estou dizendo a vocês, ela tem um sentido, que é um sentido construído historicamente dentro de uma sociedade, mas que esse sentido pode ser subvertido por meio de outras imagens, inclusive. Né? Por exemplo, se eu vou a um museu e só tem imagem de gente branca, bonita, saudável, etc., eu vou considerar, tendo a considerar que, né, essa é a imagem ideal. Mas se eu começo a interagir com uma série de outras imagens e vão aparecendo novos atores, negros, atores mulatos, atores índios, que não são apenas jovens, né? Quando esse museu é constituído por isso, ou seja, esse patrimônio cultural se torna mais misto, então essa ideia vai ser mudada.
Uhum.
Esse sentido da imagem vai ser mudado.
Certo. E aí, professor, uma questão assim, né, que me vem desse, quando a gente pensa no entendimento, essa interpretação da imagem também, né? Trazendo um exemplo aí, em setembro de 2015, aquela foto do menino que foi encontrado morto na praia de Bodrum, na Turquia,
Que
virou manchete na imprensa internacional, mas foi abordada e entendida de diferentes formas, até a questão de publicar ou não essa imagem, né?
Uhum.
Como é que é esse entendimento aí, professor?
Bom, aí tem várias questões que passam, assim, são três questões, né? Normalmente a gente tem questão estética, ética, ou moral, eu acho que até é melhor, moral ou uma questão política.
Uhum.
O que acontece é que a questão moral foi deixada de lado em relação à questão política, na publicação dessa imagem. Por quê? Sabia-se, né, ou tinha-se uma ideia de que a publicação daquela imagem poderia permitir que a crise dos imigrantes fosse, pelo menos, abrandada naquele momento, na medida em que comovesse o mundo, promovesse a opinião pública mundial de forma a permitir a entrada dos imigrantes.
Uhum.
Você pode questionar se eticamente ou moralmente aquilo é correto. Não tem uma, eu assim, pessoalmente eu pensaria, olha, não tem uma verdade única, né, como eu já falei. Agora, eu acho que estrategicamente, naquele momento, foi interessante para os imigrantes a publicação daquela imagem, que ela teve um impacto muito forte. Né? Inclusive, assim, é uma questão que às vezes eu ouço as pessoas falando, ah, a imagem não tem força, a imagem, uhum, isso daí já passou, né? Susan Sontag fala um pouco disso. Então, acho que esse é um caso clássico em que, na contemporaneidade, a imagem provocou uma mudança. Né? Você tinha um comportamento muito, com muitas dúvidas e com muito pé atrás com relação à entrada de imigrantes na Europa, e a partir daquela imagem você teve um grande afluxo de imigrantes.
Uhum.
Você pode falar assim, ah, mas resolveu o problema. Não, não resolveu o problema. Mas o problema é muito mais complexo do que isso tudo. Por isso é que, assim, você pode questionar, ah, isso na verdade, por exemplo, eu já vi muitas pessoas falando, isso daí foi uma estratégia da Alemanha para poder deixar, fazer com que a direita ficasse quieta e pudesse entrar o pessoal, os imigrantes. Ok, mas assim, pelo menos aqueles que entraram já estão numa situação melhor, né?
Uhum. Muito bem, agora são 10 horas e 48 minutos. Você está no programa Conexões aqui pela Rádio FMG Educativa. Eu sou Luísa Glória e converso com o professor André Melo Mendes, doutor em Literatura Comparada, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, que participa da mesa redonda Fotografia como ferramenta para ressignificação do patrimônio cultural. O tema é muito extenso, né, professor? Muito instigante também, mas infelizmente a gente tem o tempo. Então, para a gente finalizar, gostaria que o senhor falasse aí dessa mesa, como é que vai ser a dinâmica, quem participa dela também.
Então, essa mesa vai contar com o Paulo, que agora me fugiu o nome do segundo nome dele, e o Paulo é uma pessoa assim, que tem uma grande percepção desse universo da política cultural, e nós vamos discutir, assim, eu vou falar um pouco sobre essa questão relativa a como essas imagens podem representar o presente e passado,
uhum,
e ele vai abordar mais essa questão do patrimônio cultural, como
legal
preservar isso de formas que não sejam apenas simbólicas, vamos,
uhum,
dizer assim.
Então, é bem dinâmico, né? É bem complementar, então, a participação de vocês.
Eu acredito que sim, eu acredito que nós vamos... Acho que, assim, as pessoas que estiverem presentes, elas vão poder participar dessa mesa redonda de maneira a ter uma inteligência melhor de como as imagens fotográficas, elas são importantes no mundo, e como saber ler imagens fotográficas é importante, porque esse é um detalhe que a gente acabou não abordando aqui rapidamente, mas é muito importante dizer o seguinte, nós não sabemos, nós não nascemos sabendo ler imagens. A gente acha que sabe ler imagem, mas eu faço sempre em sala de aula com os alunos alguns exercícios, eles ficam até mesmo chocados, porque, assim, muitas vezes nós olhamos para a imagem, mas nós não lemos a imagem. Nós,
uhum,
achamos que lemos, mas não lemos.
Então, mas isso é um exercício, então, que a gente aprende, né, professor?
Completamente, claro. Como ler, é como escrever.
Uhum.
Né? Na verdade, a complexidade da imagem visual, ela pode ser tão complexa quanto a linguagem escrita. Né? Mas é claro que necessita um aprendizado. Apesar de muitas pessoas serem resistentes, né? Elas pensam, ah, ler isso é uma natureza, tira a espontaneidade e tal. O que acontece é que os sentidos estão ali. Você pode até não perceber, mas eles vão continuar ali.
É.
Então, assim, é uma espécie de não saber ler,
uhum,
acaba sendo uma forma de alienação.
Sim. Tá certo. Professor André Melo Mendes, então aqui no programa, né, no Conexões, a gente encerra o papo, mas ele continua, então, amanhã, não é isso? A partir das 3 da tarde.
Aguardo todos que quiserem discutir sobre esse assunto, que acredito que será muito rico.
Legal, com certeza. Professor, muito obrigada pela participação.
Eu que agradeço, Luísa.
Conte sempre aqui com a gente, professor. Um bom dia.
Bom dia.
Aí a gente acabou de bater um papo com o doutor em Literatura Comparada, professor do Departamento de Comunicação Social da UFMG, professor André Melo Mendes. A gente falou sobre a mesa redonda Fotografia como ferramenta para a ressignificação do patrimônio cultural. Assunto muito interessante esse, hein? Muito instigante. Então, olha só, amanhã, 15h, no Espaço do Conhecimento UFMG, e essa mesa faz parte do Circuito Fotografia e Patrimônio Cultural, tá? Então, o Espaço do Conhecimento UFMG fica na Praça da Liberdade, número 700, aquele prédio ali da fachada digital, bem na Praça da Liberdade, do lado da Rainha da Sucata, tá? A participação é franca. E mais informações, o telefone é o 3409-8350, 3409-8350, para você que quer aprender aí a ler fotografias também, né? Como o professor disse, isso é um processo de aprendizagem, que assim como a leitura, né? Ler textos escritos também. Muito interessante.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.